ser bandoleira, amigo?
Maybe. Maybe not.
Vai, Fiano! I hurt
myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ela está vestida de preto para este cast, Patrícia Costa.
Olá, olá, caros amigos roedores do Rato de Cinema. Estamos aqui de volta. Yay!
Aqui com a gente também, ele está vestido com as armas de Jorge para este cast. Nosso convidado especial, Pedro Coelho.
E aí, pessoal, tudo bem? Acho que esse cast vai ser um daqueles de gerar muito material pro bloopers do fim do ano.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Pedro.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o nosso site. Nós estamos também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Você pode mandar mensagem pra gente em todos esses canais, inclusive no nosso Twitter, que é o @ratos_cast, e nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Como vocês já repararam, eu estou um pouco gripado, mas nós vamos tocar o cast de qualquer maneira, numa boa. Se você puder também, não deixe de contribuir para o nosso site continuar no ar e continuar fazendo todos esses materiais maravilhosos que estamos fazendo em Facebook, YouTube, Instagram e por aí. Não deixe de contribuir, doar o que seu coração mandar no nosso site. Tem opção lá, você pode doar pelo PayPal ou você pode doar mandando um e-mail pra gente nos dois e-mails que eu acabei de falar agora, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. É só mandar um e-mail e dizer, ah, eu quero doar. E aí a gente conversa com vocês e a gente consegue manter o nosso site, porque nós somos ratos e precisamos de queijos. Você pode contribuir muito para que a gente consiga se alimentar sem problemas nenhum. É isso, Paty.
É isso, que analogias ótimas, somos ratos e precisamos muito de queijo, adorei. É isso, gente, quem puder ajudar vai ser ótimo pra gente poder fazer um conteúdo cada vez melhor e...
Desde a mussarela mais vagabunda até o brie mais especial.
Pois é, mas já alimenta.
Vocês estão indo muito longe, ó, se garantir um cafezinho já tá bom, né? Esses tá queijos ótimo. Caros tá aí, não precisa tão caro, vamos lá no cafezinho que já tá ótimo.
Tá perfeito. E olha, o nosso cast é tão especial que hoje o nosso patrocinador está aqui com a gente.
Yay!
Fazendo uma visita, participando. Pedro Coelho está fazendo todo esse oferecimento, está bancando aqui o nosso cast. Ele trabalha com legendas de filmes, de palestras, de vídeos, versões, textos, principalmente, que é o carro-chefe, né, da Pedro Coelho Traduções.com, é tradução simultânea, que é acho que um dos empregos mais legais que tem por aí. Aquele cara que vai pra palestra e ele fala o que o maluco tá falando, só que em várias línguas, né? Ele traduz na hora. Aquele negócio que a gente vê no Oscar, né, Paty? Que o Pedro Coelho Traduções faz com muito, muito critério e muita habilidade.
Legais e difíceis, né, Pedro? Imagino. Porque é muita responsabilidade.
Sem sombra de dúvida. Você fica... Principalmente quando você lida com entretenimento, a gente sabe que tem uma porção de fãs, uma porção de gente. Você não quer errar um texto, um personagem, nada. Né?
Pois é, o Pedrão já trabalha, né, com a Apple, com Oracle, com a FGV. Já fez vários filmes maravilhosos, inclusive legendou os curtas que a gente fez, né, Paty? A gente trabalhou junto.
É verdade.
E Pedrão traduziu eles. Pedrão traduziu o filme que eu não trabalhei, mas eu queria ter trabalhado, que é um tal de Avatar. Trabalhou no Aliens... do James Cameron. James Cameron, qualquer coisa, liga pra ele. Amigo pessoal, tem ali no Speed Dial. É o nosso cara das traduções. Você que tem um vídeo no YouTube, cara. Pô, se você botar uma legendinha lá em inglês, ou se você tem um vídeo em inglês e quer botar em português, pô, você vai atingir muito mais público. Você vai atingir o dobro, o triplo, se bobear. Vale a pena pensar nisso. pcoelhotraduções.com é o site dessa fera que tá aqui com a gente hoje. Nosso tema de hoje vai ser um tema, como já foi dito, muito polêmico, mas acho que muito relevante para a sociedade e para os amantes de cinema em geral, de arte em geral. Nós vamos falar de arte versus política. O que a gente quer dizer sobre política? Nós vamos pegar, na verdade, a questão toda das premiações. É engraçado porque agora que a gente tem Globo de Ouro, Oscar, SEG, enfim, todas essas premiações, é quase impossível você não ouvir isso ou não ler isso nas redes sociais. Ah, esse prêmio é muito político. Ah, isso aqui foi muito armado. Ah, estão querendo agradar X, estão querendo agradar Y. Eu queria saber, antes da gente entrar muito na parte polêmica, eu queria entender um pouco onde vocês se posicionam nessa questão toda. Vocês acham que essas premiações todas, né, as premiações de cinema, as grandes premiações de cinema, elas deveriam ser um reflexo político da sociedade atual, ou elas deveriam ser mais um reflexo da arte e dos valores artísticos daquela época? Vou começar com a Patrícia.
Marcelo, eu acho que as duas coisas estão juntas, né? Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. Eu acho que é sempre um reflexo do momento que a gente está vivendo. Eu acho que por mais que a gente queira achar que a arte tem como existir independente, só pelo entretenimento, as questões políticas estão sempre ali. Nem que seja assim, o fato de uma mulher poder fazer um papel num filme que antigamente não podia. Isso é político. Então eu acho que não tem como você separar as duas coisas. Eu acho que sim, é sempre político. O que você acha, Pedro?
Primeira coisa, a subjetividade é o assunto-chave quando você está premiando algo pelo qual você não tem uma série de quesitos a preencher, né? Até na escola de samba, eles pontuam lá, eles têm que justificar as notas. Nessas premiações, não. Não há. Há uma subjetividade e você pode até entrar no mérito, gosto não se discute, o que é justo, o que não é, o termo em inglês, snub, né? Quem foi esquecido pelo Oscar, quem foi esquecido pelo Globo de Ouro. Mas, dito isso, né, o que a Patrícia falou bate certinho. Arte e política andam juntas. O que é difícil, eu acho, é você conseguir... Não digo separar totalmente, mas qual o filme, qual é o diretor, qual é o ator que ganha algo pelo que ele fez, pela qualidade do que ele fez, e qual é o filme, o diretor, o ator que ganha o prêmio, que pode até ter feito um bom trabalho, provavelmente fez um bom trabalho, mas ganhou porque naquele momento era super importante no panorama que se passava nos Estados Unidos, no mundo, você ganhar aquele prêmio, né? Quando fala assim, ah, eu sei que ele não ganhou, eu sei que ele não deveria ter ganhado, o outro ali era melhor, mas era importantíssimo para a nação que ele ganhasse esse prêmio, tava todo mundo de cabeça baixa. Enfim, eu tô falando de uma forma genérica, a gente depois pode entrar nos específicos, né?
Uhum.
Então essa separação que a Patrícia falou é realmente muito difícil.
Não, deixa eu acrescentar uma coisa. Eu hoje assisti na cabine o Eutônia, não sei se vocês já viram.
Adorei.
Você já viu, Pedro? É, adorei. Tem uma hora que ela tá argumentando, isso acontece não só no cinema, né? Acontece em qualquer coisa. Tem uma hora que ela tá argumentando com o cara, assim, sobre por que ela não pode ganhar os mesmos pontos do que ele, ela só quer ir lá e fazer o trabalho dela, e ela é melhor. E aí ele fala, nunca foi só sobre patinar, é o que você representa, é a imagem que você passa, e você não passa a imagem que a gente quer pro país, pro esporte e tal. Então nunca é, em qualquer coisa que você faça, mesmo que seja no esporte, não só no cinema, como a gente tá falando, na arte, é sempre político, é sempre muito mais do que o que aparenta ser.
Então, eu também concordo com vocês, eu também não acho que as coisas consigam andar separadas, mas eu entendo que escolha de melhor é uma coisa absolutamente subjetiva. Daí aquela frase, toda democracia é burra. Porque às vezes a gente acha que quem votou mais naquele filme vai ganhar, né? Então eu tenho pra mim que ultimamente tem me desagradado mais do que agradado. Mas eu continuo assistindo. Só que, por mais que eu acho que seja impossível separar a política da arte, ou seja, só o melhor vai ganhar, eu acho que o melhor deveria ganhar. Como a gente tá falando desse ano, eu cheguei a conversar um pouco com vocês sobre isso, eu não acho que os melhores filmes estão ali. Eu acho que alguns dos melhores filmes estão ali. Isso acontece todo ano, não é só esse ano. Eu não tô falando assim, os melhores filmes do Marcelo não estão ali. Eu tô falando dos melhores filmes de crítica e público não estão ali. Não são esses filmes. Aliás, nunca foram, tá? O Oscar às vezes privilegia um filme que tem uma crítica maravilhosa e às vezes privilegia, eu tô falando até em questão de ganhar mesmo, o filme que teve uma excelente bilheteria naquele ano.
Sim.
Independente da qualidade.
E um detalhe, Marcelo, eu sei que pode até fugir um pouquinho do tópico, mas vocês já repararam como, eu diria o quê? 70, 80% dos indicados são sempre os filmes que saíram ali perto do Natal. Você tem, tudo bem, esse ano teve o Dunkirk, há 2 anos teve o Mad Max, o próprio Coração Valente, verdade, né? Era do meio do ano, mas é sempre aquele bololô no fim do ano, né? Do tipo, tudo chega em dezembro, novembro. São poucos os filmes que vêm ao longo do ano.
Será que isso virou uma espécie de estratégia também de lançamento?
Sim.
Porque aí os filmes ficam mais frescos na cabeça das pessoas que assistiram. E aí, quanto mais longe, aparece um outro filme que já passou aquele na sua cabeça. Então, talvez seja também uma questão de estratégia,
é um pouco de
né?
tudo, né, Paty? Porque, no caso do Coração Valente, é o filme que eu mais me lembro também, que foi um filme que foi lançado em maio, não lembro, acho que em abril, maio. Foi no início do ano. E aí, ele, quando foi indicado a todos esses prêmios em 97, se eu não me engano também, ele voltou ao cinema. Então, é uma maneira que o filme teve de... As pessoas que não viram começaram a ver o filme, porque ele acabou que foi relançado. E isso aconteceu com Dunkirk, voltou pros cinemas agora também, graças ao vibe toda do Oscar. Mas a gente tava fazendo o cast das expectativas e aí a gente tava falando, porque o filme X vai ser lançado em novembro, então a gente já sabe que esse filme tem cara de Oscar. Quer dizer, isso foi pro público também, né? O público já sabe que se vai ser lançado essa época do ano, obviamente ele tá sendo lançado pra ter uma vibe pro Oscar, né?
É, teve um filme do Woody Allen, eu não sei se foi aquele musical Todos Dizem Eu Te Amo lá no final da década de 90, eu não sei se foi esse, mas eu me lembro muito disso, que ele fez um production rush, assim, ele deu uma acelerada na produção pra lançar o filme em dezembro pra falar, eu tô querendo lançar esse filme pra poder ser indicado, não foi indicado pra nada, né?
Ainda deu azar. Tudo isso é política.
Ué, mas isso aconteceu agora com esse o The Post também.
Sim.
Foi um filme que foi feito, corrido e feito para o Oscar. Teve isso também com o The Post, a Guerra Secreta.
E aí o que mais se falou, inclusive na festa do Globo de Ouro falou isso, é um filme que é a cara do Oscar, é uma cara de premiação, né? É um filme escarrado, tá escrito ali, tem Meryl Streep, tem Tom Hanks, tem Spielberg, tem um tema polêmico, fala sobre o governo, quer dizer, tá ali, né, desenhado. Se esse filme fosse lançado na década de 70, se não ganhasse, meu amigo, quase impossível, entendeu? Mas assim, a verdade, já que a gente tá falando um pouco de passado também, a verdade é que o Oscar demorou demais pra se modernizar. Eu quero saber um pouco de vocês sobre isso também. O Oscar demorou, e quando ele resolveu se modernizar, ele resolveu fazer de uma hora pra outra, de um ano pro outro, e com medidas completamente radicais, mas que eram necessárias, na sua grande maioria. Só pra gente relembrar um pouco, em 2016, houveram todas aquelas alegações na festa, quer dizer, antes da festa e durante a festa, graças ao Chris Rock também, de que a academia era racista, a imprensa bateu muito nisso, porque eles não tinham indicado nenhum negro pra nenhuma categoria, e nós até fizemos um cast especial sobre isso e tal. A resposta do Oscar qual foi? Vamos indicar negros ano que vem. Merecedores ou não, vamos indicar. Vamos mudar a academia, vamos mudar o processo, né? Vamos abrir a academia, vamos tirar as pessoas que estão aqui há muito tempo, que não fazem nada, vamos premiar as pessoas, vamos premiar mais e acalmar os ânimos. Pareceu isso. A partir do momento, na minha opinião, Marcelo, que uma atitude dessa é feita deliberadamente, eu acho que você perdeu o sentido da premiação. A partir do momento que você abre só pelo fato de que você foi criticado porque você não fez, você não dá, eu acho que já a questão artística, o valor artístico aí, de quem foi o melhor daquele ano, já foi. Eu não acho que o Mahershala Ali foi o melhor ator coadjuvante do ano passado. Eu não acho. Eu não tô dizendo que ele não mereceu, mas eu, por mim, ele nem era indicado. Essa é a minha opinião. Eu queria saber um pouco de vocês sobre todo esse processo, de como foi esse negócio, de como foi essa mudança da academia, que perdura até a época de hoje. Paty.
Marcelo, eu não sei, eu acho que eu discordo bastante de você. Eu entendo, assim, que num primeiro momento você perca alguma coisa você perde a certeza. Na verdade, é como o Pedro falou, né? A subjetividade é o que comanda. Então, nunca existe mesmo muita certeza. Ninguém. Tem sempre as pessoas que discordam dos escolhidos. Mas eu acho que esse processo ele é crucial para que as coisas fiquem mais justas socialmente. Assim. Eu acho que é importante você rever certos conceitos para que as coisas funcionem de outra maneira. Mas eu entendo que, num primeiro momento, a sensação que dá é sempre aquela incerteza de que se aquela pessoa ganhou só por isso, ou ganhou só pela política, ou ganhou porque realmente era o melhor. Então, mas mesmo achando que existe esse momento de transição, que talvez não, que com certeza é esse momento que a gente está vivendo, eu acho que se não tiver esse momento de transição, as coisas não mudam nunca. Então você vai passar o resto da vida com esses homens brancos, velhos, gagás, comandando tudo, sem que a gente mude nada. Então, por mais incerto que fique, que a decisão fique, que ainda assim, eu acho que esse momento ele é importante, ele é de extrema importância para que as coisas sejam diferentes.
Não soou para você essa mudança muito brusca como uma resposta mesmo? Olha aqui, gente, a gente tá fazendo isso aqui, a gente tá indicando o melhor filme.
Sim, eu concordo.
Pode ficar calmo. Não precisa criticar mais a gente, porque a gente aprendeu. Quer dizer, o que você tá falando é um processo. Tá mudando. Mas tá mudando? Ou é só uma resposta imediata?
Mas eu acho que pra que haja mudança é necessário haver a resposta imediata, né? Eu acho que é uma coisa que ela vem em duas etapas. Você tem o que você faz pra mudar o agora e tem o que vai vindo com o tempo. Mas eu acho que eu concordo com você. Concordo sim que foi uma resposta. Eu tenho certeza, não há dúvida de que esses indicados todos foi uma resposta e que talvez não fossem os melhores filmes. Mas ao mesmo tempo eu acho que esse processo ele precisa acontecer mesmo que seja assim.
Certo.
Mesmo que nesse momento a gente fique nessa incerteza.
Entendi.
De que se quem ganhou porque mereceu ou só por conta da questão política, mas...
O que você tá dizendo se a gente precisar sacrificar alguns filmes que mereciam, mas tá lá na história como melhor filme, em prol de uma causa maior, que nesse caso seria o racismo, tudo bem. A arte, ela aguenta.
Eu acho que sim.
Tá certo. Pedrão, o que você acha dessa situação toda?
Então, me corrija se eu estiver errado. O que eu acabei de ouvir foi: a gente precisa de um sistema de cotas.
Não, não foi isso que eu disse, Pedro.
Por isso que eu falei,
mas não foi isso que eu quis dizer. Se soou como isso, não foi isso que eu quis dizer.
Eu entendo que...
Mas é preciso reconhecer que todos os grupos precisam de espaço. Sim. E mesmo que não, e eu acho que mesmo que num primeiro momento você acabe fazendo isso de forma mecânica, eu acho que mesmo que seja, que o processo seja esse mecânico num primeiro momento, eu acho que esse primeiro momento é importante. Mas não cotas. Mas entendi. Sim, como o Marcelo falou, perceber que tem um erro sendo cometido que precisa ser corrigido, né?
É, me diz uma coisa, o procedimento de indicação da academia, até onde eu sei, são dois momentos de voto, né? Primeiro, todo mundo não vota, tem o direito de votar, todos os membros da academia têm o direito de votar nos favoritos, compila-se os 5 melhores, né? No caso do melhor filme, os 9 melhores, e depois vota-se de novo. Agora, como uma verdadeira democracia, e aí abre entre parênteses o que o Marcelo falou, burra, mas uma verdadeira democracia, você não é obrigado a votar, né?
Não, você não, você tem que você votar, vota, você tem que comprovar que você viu os 5 filmes, ou os 5, enfim, se for uma premiação de ator, todos os filmes dos 5 atores, você provando,
tem
você
que comprovar,
que é uma coisa meio complicada você comprovar, eu já vi, todo ano sai, né, uma matéria especial investigativa, como você consegue burlar isso também, você não precisa ver todos, você consegue burlar e ver 3.
Eu não sabia nem que era obrigatório.
Você é obrigado, a academia
abre. A Helen Hunt ganhou uma vez, eu me lembro ela falando, olha, eu acho que foi no ano do Melhor Impossível, eu acho que ela foi contra sua majestade Miss Brown, da Judi Dench. Eu posso estar errado, mas eu me lembro dela falando, ok, eu não assisti, mas eu tenho certeza que a Judi Dench fez um papel fantástico. Eu não sei se as regras mudaram, mas eu me lembro desse discurso. E é isso que eu queria saber. São os dois pontos que eu queria saber, mas aí eu tô tirando uma dúvida com você, eu não tô afirmando. O que eu posso afirmar, e que eu li, veio numa transição, e aí é uma boa até pra eu atacar esse tópico, Patrícia, porque aí eu não vou falar de questão racial. Eu vou falar de questão de lobby, que foi transição de 2008 para 2009, você tem 5 indicados, passa a ser 9 indicados. Avatar, naturalmente, tem todas aquelas indicações, né? Aquela miríade de indicações, o que não vem ao caso. Eu tenho que ver aqui, Distrito 9 estava indicado, tinha alguns outros, mas houve mais do que o filme da Catherine Bigelow, ex-mulher do James Cameron até, o Hurt Locker, o Guerra ao Terror, ia ser colocado direto em DVD. Lembra disso, Marcelo? Ele ia direto para DVD, eles não tinham nem distribuidor. Aí o próprio James Cameron falou, ele tem uma boa convivência com a mulher dele, falou, não, coloca esse filme no cinema, esse filme é bom. E aí, existe uma lobista própria pra isso, que foi lá e começou a assediar praticamente todos os membros da academia possíveis, falando, você já viu Guerra ao Terror? Vai ver Guerra ao Terror, hein? Avatar, todo mundo só fala de Avatar, mas vai ver Guerra ao Terror. E ficou numa pressão violenta. Um lobby pra você ver o Guerra ao Terror e, bônus, é a primeira vez que uma mulher diretora pode ter a chance de ganhar o Oscar. E, de novo, eu não estou falando, gente, todo mundo sabe que Avatar era melhor, não tô falando isso. Eu tô falando, olha a atitude da pessoa pra com isso, entendeu? Olha a estratégia. De novo, muito difícil separar política e politicagem de qualidade. Eu não acho Guerra ao Terror um filme ruim, mas eu me recordo disso.
Posso fazer um comentário? Eu acho assim, que a gente acabou, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu acho que a gente usou, pelo menos pra mim, eu acho que a questão racial ou a questão feminina, acaba ela sendo uma grande bandeira e um grande exemplo dessas coisas que acontecem nas premiações. Mas desde sempre os filmes, para poder ter chance, tem que ter um lobby muito forte. Uhum. Então essa coisa da política, ela já está dentro das premiações desde sempre. Então essas novidades de outros tipos de questões políticas, né, que aí na verdade são questões políticos-sociais, que têm se destacado mais ultimamente. Mas, por exemplo, acho que foi ano passado, ano retrasado, que teve o filme brasileiro Menino e o Mundo concorrendo por melhor animação. Era um filme que estava concorrendo, que tinha que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas assistirem, porque ninguém tinha visto. Uhum. O filme que foi indicado nem se sabe como, assim, né? Aqui, falando assim, brutamente, mas que todo ano é assim, os filmes que são, muitas vezes os filmes são excelentes, muito melhores, mas as pessoas simplesmente não viram, então não são nem cogitados como possibilidades de filmes vencedores.
Trazendo um pouco isso pro nosso universo agora, dos filmes, das premiações, dos atores, enfim. Hoje o cenário mudou um pouco e não se fala tanto no racismo, mas se fala mais de toda a questão do assédio e da diversidade, da mulher não ter os mesmos direitos do homem e tal. Me parece que a gente tá vendo exatamente a mesma coisa que a gente viu ano passado, onde foi a resposta. Então, a gente fica naquela pergunta, né? Qual vai ser a resposta? Qual é a resposta desse ano? Pra mim, me parece muito óbvio que cinema é uma arte política. Toda arte não é só aquilo, não é só entretenimento, não é só escapismo. Ele é político também. Obviamente que ele retrata muito bem a sociedade que ele tá. Eu acho que o cinema tem esse papel. Eu acho que a arte tem que ter essa função. Eu não acho que um prêmio deveria ser dado a uma pessoa porque ele é negro. Ou porque ele é mulher. Ou pelo conjunto da obra do cara. Eu acho que teria que ser dado pelo melhor trabalho daquele ano. Independente de ser branco, anão, verde, azul. Não interessa. O certo seria ser dado ao melhor. Eu entendo que nos Estados Unidos os negros não conseguem chegar, assim como no Brasil, como em vários lugares do mundo. Os mexicanos não conseguem ser indicados. Eu entendo o cara não chegar. Eu não entendo o melhor não ganhar. Eu não tô defendendo brancos aqui, a questão não é essa. Eu não entendo eu olhar um filme e falar assim, esse filme é ruim. Todo mundo sabe que esse filme é ruim. Esse ator não está bem ali. Mas, nesse ano, é como a gente falou, precisa ter um ali. Precisa ter um inglês. Antigamente era isso, né? Não, não, vai ter o Tom Hanks, vai ter não sei o que, mas precisa ter um ator inglês. Precisa ter um filme em inglês. Independente da qualidade do filme. Isso eu não entendo.
Deixa eu perguntar uma coisa referente à premiação do ano passado. Então, qualquer pergunta que começa com si já tem uma dificuldade inata. Então ela pode até não ter uma resposta. Agora eu pergunto uma coisa. Pega o Moonlight. Se o protagonista não fosse negro e ou se o protagonista não tivesse tido aquele episódio de tendências homossexuais, o filme sequer ia ser indicado a tudo que foi indicado?
Mas aí seria outro filme, né,
Pedro? Exatamente, é um si que, por isso que
eu fiz. É um si que é muito, é um si que é muito assim, impossível de você... Você descaracteriza o filme inteiro, né? Na verdade, a premissa do filme é essa. Que é um bairro negro, que é um negro que sofre por conta disso também. Então, se você tira isso, você descaracteriza o filme completo, né? Eu realmente não acho que o Moonlight era o melhor filme do ano passado. Mas também, o La La Land pra mim também não era. Então, é como você falou, é complicado, né?
2000, o Russell Crowe ganha melhor ator pro Gladiador, que até, se você me perguntar, não é uma coisa que eu concorde. Tá? Tava naquele craze, né? Naquela vibe de, nossa, olha esse cara novo. É novo, né? Ele sempre fazia papel coadjuvante, de repente, olha esse neozelandês, que homão, que não sei o que, babá. No ano seguinte, Ron Howard faz o post do ano, né? Faz o filme com a receita perfeita pro Oscar, né? Aquele filme de superação, baseado em uma história real, trilha sonora brilhante do James Horner. Então, eu só tenho elogios ao Mente Brilhante. E o Russell Crowe ali, querido de todo mundo, ganha o Globo de Ouro, inclusive, de melhor ator. E aí, tabloides, vem a parte de vida pública. E ele arrumou briga com não sei mais quem, caiu na porrada com não sei mais quem e tudo. Ele até recebeu a indicação ao Oscar. Mas em 2 segundos a gente tinha Julia Roberts de carteirinha falando: não, o Denzel é o melhor, e olha aqui a Halle Berry fazendo um papel onde ela. Eu não vou fazer isso aqui, porque senão eu vou ser censurado, mas onde ela está fazendo muito sexo explicitamente pra aparecer, e vai ser a primeira mulher negra a ganhar, olha só, e vem um lobby que talvez nem fosse pela qualidade da Halle Berry ou a qualidade do Denzel Washington, que eu não estou pondo em xeque, inclusive eu sei que o Marcelo adora o dia de treinamento que o Denzel ganhou, mas parecia um lobby muito mais vamos detonar Russell Crowe e tirar a chance dele ganhar por algo que ele fez na vida pública, não pelo trabalho dele, o que é talvez muito similar aos rumores do James Franco não sequer ganhar uma indicação no papel dele agora, que ele acabou de ganhar o Globo de Ouro pelo Artista do Desastre.
E mas aí? Eu acho que você só está reiterando o que a gente tem falado, né? A politicagem em torno dos prêmios, ela existe desde sempre. A diferença agora é que você está expandindo para uma política que ela é social também, que ela acaba englobando questões que são muito mais pertinentes do que simplesmente quem que uma pessoa prefere, o lobby, o melhor lobby, ou melhor, quem tem a melhor possibilidade de distribuição, o filme que tem mais dinheiro para poder investir na sua divulgação e tal. Eu acho que a diferença é só essa, que a política dentro do prêmio, ela sempre existiu, sempre ganhou o que tinha a melhor condição de se impor como o melhor candidato por alguma coisa. Agora, essas questões elas estão se expandindo, mas não mudou nada no final das contas, eu acho.
Pois é, Paty, mas é exatamente isso que eu acho que é a proposta do nosso cast. Será que existe realmente uma mudança ou existe uma máscara de uma mudança? Existe uma coisa que eu acho que talvez esteja desagradando em parte o público, eu digo isso não pelo Marcelo, mas pela audiência do Oscar, que a cada ano cai gradativamente mais.
Recorde de baixa no passado, aliás, mesmo com aquela furada. Exatamente. Lá do Miss América, lá do estilo Miss América, do erro, foi recorde de baixa, sei lá.
Perfeito, e foi no ano passado que foi a tal resposta, entre parênteses, todo ano o conceito de é a primeira mulher indicada a melhor diretora, é a primeira mulher que não sei o que, é o primeiro ator negro indicado com menos de 21 anos, enfim, toda vez tem o primeiro alguma coisa, eles vendem isso, né, eles vendem, olha só, o Corra tá indicado a melhor filme, e existe uma campanha muito forte dos estúdios para promover os filmes. A gente sabe disso. O dinheiro que eles gastam com kit de imprensa, com sessões especiais, as sessões especiais que vêm com mimos, né? Aqui a gente, no Brasil, a gente tem um centésimo do que é, mas a gente frequenta também as cabines, né, Paty? A gente vê bastante isso. É, visita dos atores a eventos, daquela premiação, as velhinhas do Globo de Ouro, como são conhecidas, né? Adoram o George Clooney, adoram Denzel Washington. Muita gente, por exemplo, esse ano ficou surpresa com Trama Fantasma, que é o filme com o Daniel Day-Lewis, que arrecadou uma cacetada de indicações. Muita gente já achava que esse filme tava fora do páreo. Próprio Corra, o estúdio foi lá, bancou uma grana forte pro filme conseguir. Então, assim, apesar de que eu acho que são casos distintos. Um mais pela questão artística, o outro, como eu falei, pela questão da bilheteria, pela questão de um público novo, que é o que um pouco é que eles querem atrair também. Eles querem que o jovem venha assistir o Oscar. Tá se perdendo isso. Será que a gente também não dá muita importância a essas premiações? Ah, mas tem que ser política. Ah, mas tem que premiar o melhor. Será que a gente não dá? E no fundo, será que isso não é um jogo de cartas marcadas? Que a gente, do lado de fora, tá sofrendo. Ah, mas o filme é melhor, é tal. A gente dá muita importância pra coisa. E, na verdade, é quem bota mais dinheiro na coisa que vai ganhar, é, ponto.
Sim, né? Eu acredito nisso. Acredito que é bem possível isso.
Então, por que tanta isso, política?
Não.
Me fala.
Não, peraí, você não tem dúvida? Você não tem dúvida? Você tem certeza que é isso?
Não, eu tenho poucas dúvidas de que realmente pode ser isso que acontece.
Não, mas peraí, mas aí...
De que a gente tá aqui discutindo, de que realmente... Mas, no fim, pode ser que nada disso importe e que seja só realmente a questão de quem banca mais. Agora, o que a gente tá fazendo aqui, então, né? Não sei.
Mas aí eu entro nessa questão. Ah, porque o prêmio tem que ser político. Mas o que que muda o Oscar ser político? Me diz.
Ah, é isso que eu quero dizer. Essa é uma outra pergunta. Pensando socialmente, né? Pensando em políticas sociais, é uma grande vitrine, né? Tem uma coisa que, não sei se vai parecer piegas, ou eu amo a Oprah. Ela falou uma coisa no discurso dela, quando ela recebeu o prêmio no Globo de Ouro. Foi no Globo de Ouro? Foi? No Globo de Ouro?
Sim.
Sobre a visibilidade que isso é para outras pessoas, né? A gente falando em mudanças sociais, em por que que é importante? Eu acho que é importante justamente por isso, porque os prêmios são nada mais... Por que que as pessoas por que que se coloca tanto dinheiro para que o filme tal seja vencedor ou não? Porque é uma grande vitrine, né? E socialmente acabou virando uma grande vitrine. Quem tá em casa tá vendo aquelas pessoas ali, eles são politicamente, socialmente representantes de alguma coisa. Então, por mais que a gente questione se o Moonlight foi o melhor filme do ano, a relevância social que isso tem para quem tá em casa assistindo, principalmente para as pessoas que estão em formação, crianças e o público mais jovem, isso é importante demais, você olhar e você perceber que, como ela falou, né, que é um espaço que tá ali para você também, né, no caso. Sim. as mulheres não estão no cinema porque o cinema, as mulheres não são astronautas porque astronauta é coisa de homem, então quando você tem uma mulher astronauta e você tá na mídia, uma mulher astronauta, uau, aí você vê uma criança que olha, saindo do cinema, mas é a mesma questão, né? Você vê aquela mulher, então aquela menina que viu aquela astronauta, ela já acha que é um sonho que ela pode perseguir, que é uma coisa que ela pode percorrer também. Então eu acho que nesse caso é importante que seja político, porque é uma grande vitrine social. O cinema carrega muita coisa em termos de o que que representa. A gente falou, vocês falaram disso no cast quando vocês analisaram o filme do Drácula, né? É um filme excelente que a gente adora, mas se você for analisar o que que aquele filme representa da sociedade daquela época em termos da maneira como retrata o feminino, é complicado, né? Então os filmes carregam isso, e você ter uma premiação que se usa disso pra passar uma mensagem, eu acho que é importante e muito relevante.
Pedrão?
É, eu, por mais que eu quisesse fazer um contraponto, eu acho que eu tenho que concordar com a Patrícia no sentido de o garoto que saiu, o garoto de 10, 15 anos de idade, que saiu em 77 tendo visto Star Wars e falou, eu vou fazer cinema, eu acho muito provável que isso também gere, né? Se eu tenho um filme que, por exemplo, ganha o Oscar e a partir do momento que ele ganha o Oscar, ele abre em circuito maior, que isso acontece. E aí você tem jovens negros, jovens homossexuais, transexuais, seja o que for, e sai do cinema inspirado, talvez não pra fazer cinema, mas pra falar, nossa, olha só o que, que esse personagem com quem eu me identifico fez. Sim, aí eu acho relevante, eu não tenho nem contraponto pra falar disso específico da Patrícia. O que eu queria levantar era o seguinte, uma das razões que esse cast veio à tona foi por causa da indignação do Marcelo com o excesso de indicações com o Shape of Water. O que isso gera debate muitas vezes? Qualquer movimento, né, de defesa de minorias e tudo pode vir com pedras e ancinho na mão, né? Falando,
claro.
Marcelo é um racista, não gosta de latino, de tudo, sendo que, assim, o Del Toro é um dos diretores que ele mais curte, né? Só que ele, às vezes, não tem nem chance de réplica. Tá na hora de um latino ganhar Del Toro, e isso tem tudo a ver porque tá na hora mesmo, e aí, no fundo, às vezes vai ter gente que vai falar explicitamente, mas a gente tá implicitamente falando, vamos mostrar pro Trump que México não tem que ter muro nenhum, vamos mostrar pro Trump que é Del Toro, é México e tudo. É só você abrir a página da IMDb e você pega 2014, 2015, 2016, um feito praticamente inédito. Quem ganhou melhor fotografia? Alguém sabe me responder? Quem foi a pessoa que ganhou o Oscar de melhor fotografia 3 anos seguidos?
Pois é, foi
o mexicano. Emmanuel Lubezki, Gravidade, Birdman e o Regresso, The Revenant. Mexicano.
E os diretores também ganharam.
Pois é, exatamente.
3 mexicanos.
Tem um lado que dá vontade de pegar isso e falar, ó, esfrega aqui na tua cara que o Del Toro ganhe melhor diretor, não porque o Trump tá querendo erguer um muro, tá dizendo que vai erguer um muro, mas ele ganha porque ele é sinistro. Eu acho que nós três aqui adoramos o The Departed, do Martin Scorsese.
Sim,
e quantos de nós achamos, já saindo aí um pouco do assunto de minoria, mas aí do prêmio de consolação, quantos acham que ele ganhou aquele prêmio mais por um conjunto da obra, do tipo, ele não ganhou até agora, ele não ganhou até agora? Vamos dar, né? Esse filme é bom, é mais um filme bom do Scorsese, vamos dar esse prêmio pra ele agora, né? Tá merecendo. Isso complica a coisa. Você tira do páreo, eu não quero falar aquele que realmente merece. Mas olha, vamos pegar isso por outro ponto de vista. Será que o Denzel, então, ganhou o Oscar de melhor ator lá pelo de treinamento? Ou o Russell Crowe perdeu? Será que o Denzel tá com aquele mérito todo?
Bem colocado. Complica,
entendeu? Fica às vezes complicado. O exemplo do Emmanuel Lubezki é um exemplo pra falar, calma lá, gente. Teve post no Twitter, nas primeiras horas após as indicações, de gente indignada porque um transgênero não tinha sido indicado. Extrapola isso mais 2-3 anos, então agora temos o britânico, temos a mulher, temos o negro, temos o gay, temos o transgênero. Eu não sei, aí a cota, aí pra não parecer cota, vai aumentar o número de indicados?
Pedro.
A subjetividade é uma amálgama.
Vou fazer uma analogia ruim. A gente saiu no final do ano e tal, o Maguinho me perguntou assim, a gente tava falando nossas discussões políticas de sempre, e aí a gente tava falando sobre a questão das mulheres optarem por ter pelos, sobre como é complicado, não sei, a gente tava falando sobre isso. Surgiu essa coisa assim de, ai, mas poxa vida, mas não tem um limite, não tem, fica muito grande, nem a gente que é homem, que desde sempre usou pelos, a gente deixa, fica assim tão grande, aí, parece que não tem nada a ver o que eu vou dizer, mas vem comigo. Eu acho que vai ter.
Acompanha
que eu estou acompanhando, vamos lá.
Eu acho assim, é um momento de transição.
Eu só estou visualizando.
É um momento de transição. Então eu acho assim, que todo momento de transição é um momento em que as coisas não estão bem feitas, assim, né? Tudo está se descobrindo um pouco. Então, foi um pouco isso que eu falei, assim, eu acho que a gente está lutando pelo direito de fazer certas coisas, as mulheres estão lutando pelo direito de usar pelos, e muitas vezes essas coisas acabam ultrapassando o que normalmente seria, porque a gente está buscando ainda quais são esses limites, o que, que é, até onde vai. Então eu acho que isso acontece em qualquer situação de mudança, assim, qualquer circunstância em que você está mudando o que sempre se fez para instaurar uma coisa nova, os limites de até onde certas coisas vão, eu acho que eles são muito flexíveis ainda. Poxa, como é que vai ser agora? Isso está acontecendo agora. Então, eu acho que daqui a uns anos, talvez nada disso seja relevante e essas indicações, elas venham, talvez, pelo que tem que ser. Eu acho difícil que seja assim, porque a gente já concluiu que a política, ela não vai deixar de existir, mas a gente está falando com relação às questões sociais, né? Eu acho que, por exemplo, hoje, as indicações para atores negros e atrizes negras, elas já vêm de maneira que são muito mais justas do que eram quando foi a primeira vez, quando foi o caso do Denzel. E eu acho que hoje não, isso já vai se naturalizando e os atores negros já são vistos praticamente da mesma forma. Eu acho que com o passar do tempo, isso vai se encaixando, né? À medida que você vai encontrando o espaço que existe para todo mundo. Mas até que isso aconteça, eu acho que é um processo. Então, como todo processo, ele é complicado e cheio de falhas mesmo, né?
Bom, então presta muita atenção no que eu vou te falar. Eu sempre brinco que eu tenho 29 anos há 6 anos, então eu tô passando dos 35 aqui. E, depois de uma certa idade, os pelos do nariz começam a crescer de uma forma que você não quer. Eu te garanto que eu vou aparar esses pelos do meu nariz e deslutar pelo meu direito de sair aí na rua com o pelo do nariz saindo, entendeu? Casado ou não casado?
Foi a resposta que eu dei. É por uma questão de higiene, independente se é homem, mulher, gato ou animal invertebrado.
Mas olha enfim, só.
Caguei. É uma questão.
Não vamos entrar nessa questão. Mas o que eu vou dizer é que a diferença é que você não precisa disso. A diferença é que essa questão pra você é uma questão que ela não é relevante. Pra mim.
Patrícia, se você não tem uma tesoura, se você não tem uma tesoura e só tem uma pinça, eu te garanto que é muito relevante tirar pelo nariz. Você não tem ideia do quanto
foi. Eu, Patrícia, saí hoje da minha casa sem depilar minha perna, a maneira como eu sou recebida socialmente não é a mesma coisa, gente. Não faz essa comparação, porque não é igual.
Olha só, isso tá acontecendo esse ano, que aconteceu esse ano nos Estados Unidos, né, de casos de assédio e tal, é uma questão que a gente, não é exatamente o que a gente vai discutir nesse cast, mas, há 2 anos atrás, o Brasil passou por uma coisa muito próxima, né, com o caso todo do José Maier e tal, que também foi uma questão de assédio e tal, e aí se discutiu, e aí você viu alguns protestos também, em programas da Globo, nas redes sociais, e eu achei muito interessante, uma coisa que eu fico pensando aqui, a gente tá falando de sociedade, né, como isso manda uma mensagem, eu realmente acredito que manda, mas eu fico pensando, como é engraçado isso, né, porque Hollywood vive numa bolha, né, eles vivem numa bolha, eles acham que essas premiações que tem no final de ano, que eles botam aqueles terninhos e eles vão dar a volta com os assessores e as mulheres e os cacete a quatro, e aí aquele cordão maravilhoso e aqueles vestidos espetaculares que custam milhões, aquilo ali é o mundo deles, né? Aquilo ali é a vida deles. Se você não ganha aquilo ali, você vê a cara do cara, porra, eu perdi meu Oscar por Mark Rylance, eu sou o Stallone, eu perdi meu Oscar, cara, minha única chance, entendeu? Então você vê como a mundo desses caras acaba porque eles não ganharam. E é engraçado porque a gente olha a vida de Hollywood, muita gente, a gente, né, que tá aqui e fala sobre, ou que vê os filmes, a gente sonha, né, porra, como seria legal, né, ser um ator de Hollywood, pros lugares maravilhosos e tal. É a vida perfeita, pô. Na mídia, é bonitão, todo mundo dá os prêmios todos pros caras, o cara ganha tudo. E é como aquilo vai ruindo. Esse ano ruiu a vida dessas pessoas. Você viu que o Kevin Spacey não era quem ele dizia. Aí agora a gente tem Louis C.K. Os caras que você foi fã a sua vida inteira, às vezes. Porra, adorava esse cara, sempre torci pra ele. E aí não é aquilo. Não é esse glamour todo que a gente acha. Aí será que a gente não tá dando muita importância pra essas coisas, pra essas premiações, onde, na verdade, a pergunta que a gente deveria estar fazendo é a seguinte: eles não deveriam estar escolhendo o melhor filme? Eles não deveriam estar escolhendo o melhor ator? Eu entendo a atriz subir lá e falar, eu preciso de salários melhores, tal. Eu entendo isso. É um espaço que eles têm de externar e isso manda uma mensagem.
E o mundo inteiro tá assistindo, né?
Isso é uma coisa. Outra coisa é, se você fizesse parte dessa bolha, você votaria num filme que você não acredita, ou numa atriz que você não acredita, só pelo fato político? Porque você realmente acha que isso vai mudar. Eu vou votar nessa mulher porque ela ganhou menos que esse cara. Não porque ela fez o melhor trabalho, mas porque ela fez menos. Eu vou votar nesse diretor porque o conjunto da obra dele é melhor do aquele outro cara que foi o melhor diretor desse ano.
Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente devia zerar o Oscar e começar tudo de novo. Pra poder funcionar essa pergunta.
Não, você não me respondeu,
essa resposta, nenhuma política que existe em torno de escolher quem vence pode existir. Porque aí sim, se no caso de ser um prêmio totalmente isento de qualquer tipo de influência para além do quem foi o melhor, eu não faria isso. É pra escolher o quê? É só isso que existe? Escolher o melhor? Todo mundo vai escolher o melhor, é o melhor, a gente vai ver todos os times do mundo e vai escolher o melhor. Aí sim, claro que não. Claro que a gente vai escolher o melhor. Mas, sendo como é hoje, sim.
Você votaria pelo conjunto da obra ou... A minha resposta também é sim. Eu votaria no Stallone, porque eu acho que ele merecia. Mas o melhor ator foi o Mark Rylance.
Porque às vezes, Marcelo...
Eu concordo com você, eu tô dando a mesma resposta.
Porque às vezes o merecimento... Ele não é só pela atuação. Por exemplo, eu acho que o Moonlight mereceu ganhar por tudo que representa. Então eu acho que essa questão do merecimento, ela vai além do melhor ou pior nessa circunstância que existe. Na circunstância que é a circunstância hoje, em que nada foi zerado e que a gente não vai começar desde agora apontando só o que é melhor pelo melhor, eu acho que essa coisa do merecimento, ela pode ser considerada mais ampla do que simplesmente o que é o melhor. O que é o melhor socialmente, né? O que vai se gerar... coisas melhores, né? Então eu acho que sim.
Tá certo. Pedrão, você.
É muito difícil a imparcialidade. Quem, nessas condições, somos membros da academia, vamos votar em melhor atriz. A gente vai votar na Meryl Streep de novo, por causa de todo o passado, fala, cara, pela aí, já foi indicada, já ganhou 30 vezes, entendeu? Tem uma senhorinha aqui, a Gloria Stewart, eu não sei, alguém de 90 anos está indicado, é a última chance dela, né? Às vezes vem até da empatia do ser humano. Acho que não dá pra ficar imparcial e só votar no melhor. Eu dou um exemplo, sabe qual? De mim mesmo. Adoro os dramas, adoro drama, como todo mundo, mas tem um lado meu que se sente muito saturado de melhor filme só levar drama. É como se tivesse uma regra não falada de, ah, mas esse não é um filme sério. Um filme sério é que tem que levar o Oscar de melhor filme, né? Aí você tem um expoente ali em 2003, 2004 com O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, um filme de fantasia. Então vocês podem imaginar que aqui dentro de mim, quando Inception, A Origem, não levou Oscar de melhor filme, quando Mad Max levou 6 Oscars e não levou melhor filme, tem um lado meu que fica, ficção científica só serve para ganhar prêmio técnico. Eu posso até colocar isso da maneira. Eu acho o máximo, o meu filme favorito de todos os tempos, Aliens, de 1986, olha aí, com uma mulher protagonista, não a Sigourney Weaver ser indicada porque ela, né, por ser a mulher, mas por ser um filme de ficção científica. Então, assim, por mais que sim, haja uma tendência minha de, ah, bom, será que eu vou votar de novo na Meryl Streep? Eu sou membro da academia, eu vou votar de novo na Meryl Streep? Pelo menos eu acho que eu conseguiria ou faria um esforço bem grande para que a minha tendenciosidade ficasse dentro do espectro da arte. Seria um esforço, eu não tô falando que eu não faria. Porque, e se eu sou se eu sou o Emmanuel Lubezki, que pode votar, e vamos supor que eu seja da cidade de Juarez, no México, ou alguma cidade fronteiriça, e o Trump ergue o muro. E aí eu vou lá e, pô, agora é que eu vou votar no Del Toro mesmo. Eu detestei o filme, mas agora, então eu não sei, né? É muito fácil eu falar aqui da minha poltrona, no ar-condicionado do Rio de Janeiro. Bom, eu não sou membro da academia, mas enfim. Quem tá votando? Quem são os membros da academia que estão votando? Talvez haja, sim, esse estigma que a Patrícia tá destacando, homem velho e branco. Cara, eles estão morrendo. Tem cada vez mais gente da academia com cabeça nova, cabeça tranquila, né? Eles estão se aposentando, eles não... Não é...
A mudança está chegando.
E outra coisa, né? Também não... Será que a gente pode estereotipar e generalizar e falar, bom, se você é branco e velho, você é um racista homofóbico que sua mulher só trabalha na cozinha? Também não é assim, né, gente? Agora, será que os próprios membros da academia percebem isso?
A gente está chegando já para perto do final do nosso cast. Obviamente é difícil chegar numa grande conclusão sobre esse assunto, porque é um assunto muito subjetivo, como a gente já tinha falado no início do cast. Mas eu queria que vocês fizessem uma conclusão sobre essa questão que é o nosso tema de hoje, arte versus política. As pessoas que ficaram revoltadas com o último Oscar, que já desistiram de assistir o Oscar, eu conheço. Sempre que acaba o Oscar, as pessoas, eu vejo milhões de pessoas falando isso. Sempre que eu perco meu tempo com isso, sempre que eu vejo, nunca ganho o filme que eu quero, nunca ganho o filme que eu amo. Então, que mensagem vocês deixam para essas pessoas? Como elas podem assistir uma premiação sabendo que vai, que esse cunho político vai existir e ainda assim tirar a parte do entretenimento, se divertir e aproveitar os filmes que você tá torcendo, enfim.
Não é que difícil. Marcelo, eu acho que a gente sempre vai ter os nossos preferidos. Eu acho que mesmo que as coisas fossem mais justas, no sentido de serem premiados somente os melhores, como a gente falou várias vezes aqui hoje.
Vivemos num mundo perfeito, né? Tudo é perfeito,
No mundo perfeito ia ser igual. Porque eu...
Ia ser igual, com certeza.
No mundo perfeito eu ia odiar o filme que ganhou, porque não é o meu favorito. E eu ia... Nunca mais eu vou dizer, o Maguinho saiu revoltado e eu saí feliz ano passado. Porque eu tava torcendo pro Moonlight. Sim. E o Maguinho tava torcendo pro La La Land. Então foi... sempre, se o La La Land tivesse ganho, eu ia ficar revoltada. Então, sabe, eu acho que a gente tem que ir de coração aberto e tentar ver as coisas da melhor maneira possível sempre. Eu acho que assim, não ganhou. Mesmo, né, pensando nas questões políticas, se a gente achar que quem tá ganhando são os filmes que estão ganhando só por questões políticas, vamos tentar pelo menos olhar pra isso de uma maneira positiva, no sentido de que o que que isso vai trazer de bom, como retorno, né? O que que isso vai acrescentar à vida da gente? Eu, particularmente, não sei se é essa a questão do Del Toro, não sei, vou deixar aqui o meu desabafo com relação a isso. Eu gostei muito do filme, eu não acho que vai ser tão merecido quanto qualquer outro filme que ganhou nos últimos tempos, se esse filme ganhar. É, não acho que há uma discrepância muito grande. Ai, poxa vida, ele só vai ganhar por isso. Ah, só tem dois filmes que estão ali nesse caso, né? Próximos. E se você pode premiar um filme que vai ter, além de ser um excelente filme, ele ainda vai te dar uma questão social que precisa no momento, eu acho que é válido. Então eu acho que vale a pena a gente abrir o coração para as premiações e tentar entender que é um processo de mudança e que a gente nunca vai ficar 100% feliz com os resultados, porque, como o Pedro falou, é subjetivo, né? É isso. E aí, Pedro?
É, antes de eu responder, eu tô só pensando uma coisa. A Patrícia falou, ah, e foi o Moonlight que ganhou e não o La La Land. Gente, o La La Land ganhou por 12 segundos.
Ganhou por 12 segundos. É. Tá? Eu falei, então,
não deixou de ganhar. Na verdade, não levou.
Fico imaginando o pobre do Maguinho lá celebrando e depois a Patrícia se levanta. Ah, não. Coitado, então o Maguinho não foi só derrotado, Pedro. Ele foi pisado, né? Você deu o gostinho da vitória pra ele, meu Deus do céu.
Deixa eu falar, a gente assistiu junto, entre aspas, né? A gente tava assistindo, cada um na sua casa, no WhatsApp, mandando áudio, fazendo comentários, e cara, foi exatamente isso que aconteceu. Eu só não ri mais, porque o Maguinho tava muito puto e eu fiquei com pena, assim, de ser bizarro. Mas foi exatamente isso que aconteceu.
Pedrão, vou dar duas respostas, uma rápida, bem humorada, e a outra profunda, tá? A resposta rápida, como tirar o melhor disso tudo que o Marcelo tá falando, né? Como buscar o entretenimento? Acho bem fácil. Você vai no site Ratos de Cinema, você vê o bolão do Marcelo, você aposta no bolão, e você não precisa apostar se você é vascaíno, mas sabe que o time tá pior do que o São Paulo, ou que o Palmeiras, você aposta no Palmeiras, não é? Então você vai lá, aposta nas barbadas, e fica naquele esquema. Se você perder o dinheiro que você investiu, você vai ficar feliz porque o teu filme favorito ganhou. Se o seu filme favorito não ganhou, você vai ficar feliz porque você ganhou dinheiro, tá? Então vai lá no Ratos de Cinema.
Muito boa, Pedro.
Agora, a resposta de pseudo-intelectual é o seguinte, a Paty falou o seguinte, eu vou odiar se o meu filme não ganhar. O que me assusta um pouco, não me assusta, né? Porque a gente nem se assusta mais, mas o que eu fico às vezes triste é o verbo que ela usou aí, a odiar, né? O que que acontece?
É verdade.
Enquanto a gente morar, e a gente vai morar cada vez mais nesse mundo de Twitter, de Facebook, de lugares onde o ser humano, né, tem o pior e o melhor do ser humano, mas que todo mundo consegue vociferar, as pessoas não falam, elas vociferam, e tudo fica muito polarizado, é difícil você ter a moderação, e eu não tô acusando a Paty, mas a Paty falou, pô, eu vou odiar. Pô, se a Paty tá falando vou odiar, e ela tá falando, não, tem razão, não sei o quê, imagina quantas pessoas não, quantas pessoas que vão, né, ficar com aquela raiva, aquela coisa contida, pô, não ganhou, eu não queria que o Moonlight ganhasse, eu não odiei. Agora, pensa bem, quando tá acontecendo tudo nesse fluxo, a minoria, as minorias, elas estão representadas, o momento político é pertinente, legal, tá, tem sua chance, você vai ter a sua chance de indignação, mas, deixa eu voltar pra 2003, quando Brokeback Mountain não levou e levou Crash, todo mundo que tinha uma voz, Twitter e Facebook não era tão divulgado, se hoje em dia, você imagina o backlash que seria, porque já teve naquela época, que pena, né, a academia até que se esforça, mas no fundo não dá não, Crash ganhar melhor filme, só porque o filme é de dois cowboys gays, entendeu? A contrapartida, então, se não ganhar a minoria, muita gente vocifera demais, como sempre vai ser a maior injustiça. Então essa é a questão social também. Cadê a moderação aí? Como evitar a não polarização? No fundo, acho que eu falar essa minha resposta de pseudo-intelectual, acho que eu vou voltar pra minha primeira resposta. Vai no bolão, se diverte assim. Desencana um pouco, sabe?
Muito bem. Eu já sou mais pessimista que vocês nessa questão, porque eu houve uma época onde eu assistia o Oscar pra me divertir. Eu assistia o Globo de Ouro pra me divertir. Pra mim, aquele era um escapismo. Era diversão, era alegria. O Oscar já foi mais focado na arte e menos na política. Já foi. No mundinho deles que eu tava falando. O maior problema que eles têm é o cachorro cagando na grama. Não o racismo que está rolando nos Estados Unidos, né? Eles não eram abertos pra essas coisas. Eles já foram assim. E eles foram extremamente criticados por isso. O Oscar era melhor por causa disso? Não era. Existiam cerimônias chatas que ficavam fazendo discursos imensos que eram chatos demais. Eu lembro um ano em que, assim, todos os meus favoritos e os favoritos da maioria ganharam. É, filme, ator, todo mundo queria, a maioria, pelo menos a maioria, ganharam. A festa foi exuberante, glamourosa? Não, foi uma das piores festas do Oscar, uma das festas mais chatas. Era uma festa que, vocês devem lembrar, sabia que ia ganhar esse filme. Agora vai ganhar o tal, hein? Lá, ganhou, tá vendo?
Paciente inglês?
Pois é, tá aí também. Assim, a imprensa, eu lembro, ela acusava, assim, a cerimônia de olhar pro próprio umbigo. Aí, o que eles fizeram? Resolveram mudar. Isso eu não tô falando de agora, não. Tô falando da década de 90. Eles resolveram mudar. Aí resolveram indicar filmes menores, filmes mais sérios, mais politizados, Meu Pé Esquerdo, Fargo, sabe? Vamos trazer os cineastas independentes. Vamos, né? A audiência aumentou? Não. Por quê? Porque as pessoas que assistiam o Oscar não necessariamente tinham visto aquele filme. Porque o filme é um filme menor, de uma produtora menor. Às vezes não chegou nem na cidade do cara. A questão é, o Oscar, ele é um programa de televisão. O Oscar não é uma premiação. Ele é um programa de televisão. O compromisso
palavras
deles...
Palavras da Fernanda Montenegro.
O compromisso deles... É com a emissora e, consequentemente, com os patrocinadores daquela emissora. Por isso que eu falei que eu sou um pouco mais pessimista que vocês. Eu já me diverti. Eu continuo vendo o Oscar. Eu só não espero que o Oscar mude uma questão social que persiste nos Estados Unidos há anos e que todo ano fazem filmes maravilhosos sobre esses temas, inclusive sobre o direito da mulher, sobre o direito do negro de ser tratado igual. Filmes maravilhosos. Que não chegam nem a ser indicados a nada. Eles estão cagando, se daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás e perceber que o Crash, como o Pedro falou, não é melhor filme que O Segredo de Brokeback Mountain. Eles estão pouco se fudendo se a gente vai olhar pra trás e perceber que o Avatar e o Guerra ao Terror são duas belas merdas que não representam os melhores filmes de 2009. Eles não estão nem aí. Eles querem saber se você vai conseguir vender um filme pequeno como Guerra ao Terror, que é de um estúdio grande, ou se o Avatar vai continuar fazendo bilhões mundo afora. Então, a gente continua nessa discussão, vai continuar, mas aproveita a tua festa, aproveita a tua cerveja, que é o melhor que você faz. Não vai perder teus amigos por causa disso. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. A amizade, obviamente, não será abalada, porque aqui no cast a gente aceita qualquer opinião. Queria que vocês deixassem o contato de vocês, caso as pessoas queiram continuar essa discussão maravilhosa. Nas redes sociais, talvez, né, Paty? Ou, sei lá, por um e-mail, às vezes quer falar diretamente com a Patrícia, quer falar com o Pedro. Como essas pessoas podem contactar você, Paty? E, por favor, deixe seus agradecimentos e seus contatos.
É isso aí, gente. Olha, primeiro eu vou dizer que coisa, né? Como que é o subconsciente da gente, né? Eu, sem me dar conta, usei a palavra ódio e fiquei com isso na cabeça. Como que às vezes a gente se coloca de forma que não é muito bem a maneira como a gente pensa e como que é perigoso isso, né? Mas, se, tirando o ódio do coração e tentando ser menos polarizado, o Telo falou isso, a gente tenta respeitar a opinião dos outros e isso em qualquer debate é super importante. É mesmo a gente quando tem opiniões diferentes, aqui às vezes a gente conversa sobre vários assuntos e muitas vezes acontece isso, então fica também aí a dica de vocês que discutem em casa com as pessoas, com os amigos, os temas, de tentar ser um pouquinho mais tolerante, ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes a gente até muda de ideia e ver que o que a gente estava vendo, o que a gente estava achando não era também lá por aí. É, mas pra quem quiser continuar esse papo e muitos outros papos, é Patrícia Costa nas redes sociais, é só me procurar lá. E no Instagram do Ratos também, procura a gente lá, segue a gente e estamos aí. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre assuntos polêmicos, que como eu disse mais cedo, adoro. E que venham mais temas assim. Beijinhos e até a próxima.
Obrigado, Paty, mais uma vez. Sempre, a gente não tinha como fazer esquecer sem você, obviamente, né? E o seu ponto de vista maravilhoso, que eu adoro quando eu discordo com você, você sabe disso. Tem filmes que você vê que você já fala, vou falar com o Marcel sobre esse filme, porque eu sei que ele vai ter uma opinião. E quantas vezes a gente discute as coisas e eu falo, pô, Paty, você sabe que você mudou minha cabeça sobre esse filme? E ou você fala, né?
E o contrário, né?
Pois é, então...
não tinha pensado nisso, não tinha... Pô, você tem razão,
é,
né?
A importância dessa discussão, porque você sempre vê de um outro ponto, eu vejo de um ponto, você vê de outro, então é muito legal isso. Daí a função do Ratoscast, pra todos os nossos ouvintes e tal, poder pensar um pouco, repensar o filme, você mudar a sua opinião, eu acho que tem uma dignidade muito grande das pessoas que mudam de opinião. Eu acho maravilhoso, eu adoro quando eu mudo de opinião. Quando alguém consegue mudar minha opinião, eu falo, pô, tá aí, respeito até mais.
As pessoas veem como uma fraqueza, né? E não
é.
A gente tem que parar com essa mania de achar que mudar de opinião é uma fraqueza. Pelo contrário, né? Eu acho que requer até um pouco de força você olhar pra trás e rever o que você disse, rever o que você pensou e se dar conta de que você não tava certo. Eu acho que, na verdade, isso é até mais forte do que você insistir em uma opinião que nem sempre tá certa, né?
Mas, pelo contrário, a sociedade só vai evoluir, a gente só vai conseguir chegar onde a gente quer chegar, né? É onde todo mundo possa ter os direitos iguais, se a gente começar a mudar de opinião. Isso é fundamental. Mais uma vez, queria agradecer a sua presença. Pedrão, você é o cara das traduções, o cara da linguagem, que entende muito bem como isso funciona. Queria agradecer também muito a sua presença aqui. Foi uma honra tê-lo mais uma vez. E eu queria que você deixasse seus contatos também, até para quem quiser acessar lá e falar diretamente com o cara do pcoelhotraduções.com e poder falar de vários assuntos.
É, que maravilha. É, adorei esse seu último parecer aí, falando sobre tolerância e como você adora mudar de opinião. Então, Maguinho e Renato, eu sei que vocês estão ouvindo. Acho que nós três temos que nos unir e explicar pro Marcelo por que Star Wars é a melhor franquia de todos os tempos e não aquele bando de policial que ele gosta.
Tá? Acho virou galhofa, tá vendo? Virou galhofa. Já galhofou.
O meu contato é pedro@pcoelhotraduções.com. Só ponto com, não tem o BR, só para não distrair lá. Para mim foi um barato, eu não conversava diretamente com a Paty há mais de 10 anos, desde a nossa, da última vez que a gente trabalhou com produção do curta do Marcelo. Vai lá, um bom tempo aí, vai fazer 10 anos, já deve ter mais de 10 anos.
2009.
Chegou 2009, né? É, tá, tem quase 10 anos.
Quase 10 anos.
E, poxa, é sempre um prazer, super divertido, o tempo voa, assim, falando do cast, falando de tudo, divertido. Confesso, Paty, até que eu achei que ia ter mais barraco entre eu e você, eu tô impressionado que a gente tá aqui como...
Nível do Rapscast é sempre alto.
A gente tá tomando chá inglês, né? A gente tá quebrando garrafa de boteco na cara do outro, entendeu? Mas obrigado mesmo de novo, cara. Me divirto horrores. Acho que Rapscast é assim uma... É um prazer pra quando você tá no trânsito, aquele é feito pra você botar o headphone e se divertir, se desligar dos problemas. E é legal sempre que tem o assunto, ele tem um jeito de você ficar ansioso pra uma coisa próxima. Seja pra assistir um filme, até um filme antigo, como também, eles falaram disso, agora eu quero ver o filme do Del Toro. Peraí, o Pedro falou desses filmes do passado, a Paty falou desse filme. Eu fico empolgado, eu gosto muito e pra mim é sempre um prazer estar aqui.
Muito bem, Pedrão. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, indicado ao Oscar ou não, bom ou não, lá no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, queremos ouvir a sua opinião, não deixe de mandar uma mensagem pra gente, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Na verdade, eu queria encerrar com uma frase que eu cunhei da minha querida, maravilhosa Ana Maria Baiana.
Ai, linda.
E eu queria encerrar linda. Com essa frase que eu acho que tem tudo a ver com o nosso cast e com as pessoas que possam estar ou não revoltadas com a sua premiação favorita, ou enfim. Ela diz o seguinte: os deuses do cinema estão naqueles pulsos de luz que hipnotizam nossas retinas na sala escura. Não entre os que preenchem cédulas de votos para prêmios.
Que linda.
Um abraço e câmbio final.
Deixa o ódio pro Maguinho, porque é divertidíssimo ver ele reagindo. Isso pra mim, deixa o ódio pro Maguinho. Eu tenho certeza que o Maguinho queria que Deuses do Egito tivesse ganho. Ele ama aquelas múmias, entendeu? É o filme favorito dele.